Juiz decreta sequestro de contas do Estado. Que é isso, rapaz? Sujeira no IPF. Tá aqui, ó, na página 17. Juiz sequestra contas do Estado. Página 17. Vamos ver o que, que diz aqui. Vamos direto aqui. Magistrado afirma que medida é para retomar os serviços de limpeza, cozinha e retirada de lixo da instituição. O juiz de direito, Rogério de la Torre, da sétima vara da Fazenda Pública, determinou ontem o sequestro de 693.911,45 das contas bancárias do Estado. O valor deverá ser utilizado pela SUSEP ou pela autoridade responsável para contratação emergencial de serviços de limpeza, cozinha e lixo infecto do Instituto Psiquiátrico Forense Maurício Cardoso. Coisa triste isso, né? Coisa triste isso. A justiça tem que agir. Porque o Estado não limpa, não limpa. Eu estou falando aqui de higiene básica, lixo, cozinha e limpeza em geral. É isso que nós estamos falando. A decisão é para que os serviços sejam garantidos pelo prazo necessário à implementação da licitação definitiva dos serviços, evitando atraso nos pagamentos dos fornecedores, de forma que tal rubrica não poderá ser destinada a outro fim, devendo ser realizada a devida prestação de contas nos autos do processo, disse o Dr. Rogério de la Torre. Ele ainda impõe ao Estado a obrigação de que, a partir da confirmação do sequestro dos valores, a manutenção do serviço seja realizada no prazo de 10 dias. Fica também proibida a utilização de pacientes internos e demais servidores não contratados para esse fim. A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público a partir da interdição do IPF para novos pacientes. Foi determinada na terça-feira pelo juiz Luciano André Lozecan, da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas de Porto Alegre. Ao conceder a liminar postulada pelo Ministério Público, Lozecan refere que consta dos autos que os motivos que levaram as empresas emergencialmente contratadas a deixarem de realizar os serviços seriam a ausência de recursos estaduais e o atraso no repasse de verbas para o Estado. Bem governar é buscar meios, encontrar soluções e ter alternativas. A simples suspensão dos serviços não é uma delas, disse o magistrado. Há perigo de dano na mais alta medida. As condições subhumanas são evidentes, disse o juiz. E é verdade, é rigorosamente verdadeiro, né? Agora, o Estado não tem dinheiro para isso aí. Quer dizer, não tem dinheiro para fazer limpeza. Não tem dinheiro para fazer limpeza porque o Estado quebrou. Assim como quebra um mercadinho, assim como quebra uma grande indústria, assim como o Ike Batista quebrou e outros empresários quebraram, qualquer atividade econômica, por falta de gestão, quebra. O Estado só não quebra porque não pode quebrar. É da essência do Estado, dentro de uma sociedade, não poder quebrar. Agora, nunca se imaginou que o Estado chegasse a essa situação, né? E chega nisso porque tudo que arrecada é para pagar funcionário, com as suas leizinhas, com seus benefícios, com as suas mordomias. Eu estou recebendo aqui, tem um amigo aí que me manda, ele tem a capacidade de ler o Diário Oficial e interpretar. É um negócio assim. O que tem de gente gastando dinheiro quando não tem dinheiro para gastar? Quando não tem dinheiro para gastar? Por exemplo, ele me manda aqui, ó, a relação do afastamento de professores da UERGS, essa tal Universidade Estadual aí criada. Aquilo ali é um nicho petista, né? Um negócio assim.
Será que o Beto Albuquerque hoje choraria também? Chorou quando criou, surgiu a UERGS, chorou. Né?
Todo esse dinheiro gasto pela UERGS todo esse dinheiro gasto aí, né? Eu já disse isso várias vezes, é só pegar o orçamento da UERGS.
Desse o cálculo, quantas vagas daria?
Quantas vagas daria nas faculdades e universidades privadas. E você tiraria esse peso aqui, ó. Né? Tem aqui, ó, por exemplo, ó, cedência. Aí eles botam assim, descaradamente. Isso aqui é um negócio descarado, né? É pra ofender a nossa inteligência. O governador do estado, no uso de suas atribuições no termo do decreto, autoriza o afastamento do professor fulano de tal, lotado na UERGS, no período de 1º de setembro de 2016 até 28 de fevereiro de 2017, a frequentar um curso de pós-graduação. Não, eu já acho que eu não sei se eu já não tinha lido. Não, isso aqui é outro. Isso aqui agora é dia 5 de julho. Eu já tinha lido a semana passada.
Sim.
Né? Agora isso aqui é outro, mas o curso é o mesmo. Ó. Eu não sei o que é isso, Ti. Curso de pós-graduação, doutorado sanduíche em matemática aplicada.
Meter uma palavra esquisita. Doutorado sanduíche?
Tá aqui. Doutorado sanduíche em matemática aplicada. Será que o cara vai aprender a calcular o custo do cheeseburger? Ah, tô brincando, claro que não, né? Mas doutorado sanduíche. Vê o que é isso aí, ô meu.
Tô procurando aqui. É.
Agora é o seguinte, olha aqui, ó. Então diz assim, ó. É, olha só.
Aqui, ó. O que é um doutorado sanduíche?
Bicho, que é isso aí?
Pós-graduação no exterior. Bolsa de estudos para fazer parte de um doutorado no exterior. Aí é o seguinte, não é de comer. Um doutorado sanduíche é um programa de bolsa de estudo. Boa. No qual o estudante tem a chance de fazer parte de alguns meses a um ano do seu curso de doutorado em outra instituição brasileira ou internacional. Ah. Normalmente, para participar, o estudante deve ser matriculado há menos de um ano em doutorado, universidade ou faculdade brasileira. A bolsa propõe a oportunidade de fazer um intercâmbio de estudos para que o estudante possa aprofundar o seu conhecimento em relação à sua área de pesquisa, conseguir novos recursos e informações para sua tese, que deve ser defendida no Brasil. É resumidamente uma chance de expandir os seus horizontes teóricos e práticos em outro país para enriquecer a sua pesquisa acadêmica.
Uhum. É. Tu sabe como é que funciona isso no Brasil, né? É. Tu sabe como é que funciona isso no Brasil, né? Tu me convida daqui que eu te convido de lá, tá? E aí vai, né?
E nós pagamos.
Aqui,
lá. É.
Diz?
Eu digo, os de lá pagam o daqui e nós daqui pagamos pra ele
claro,
lá.
Claro. Tu me convida que eu te convido. Então olha aqui, ó. Então eu tava brincando, claro, doutorado sanduíche. Obviamente, ainda bem que eu salientei antes, ó, é brincadeira, mas você explicou, não tem nada a ver com sanduíche. Bom, então tá aqui, ó. Então, esse professor, não interessa o nome, não. Ele apenas pegou a boquinha, esse pessoal descobre boquinhas, né? Então pegou a boquinha aqui, tudo bem, tá? Ele vai pra Alemanha sem qualquer ônus para o Estado, excetuando-se a percepção dos vencimentos e demais vantagens. Então tem ônus, pô. Então diz assim, ó, vai pra lá, não bota aqui sem quaisquer, isso aqui é o seguinte, sem quaisquer ônus para o Estado, significa o seguinte, passagem e hospedagem. Mas o Estado tá gastando, tá mandando dinheiro pra lá. Nós não temos condições de fazer isso, porque se ele tá mandando dinheiro pra lá, tá? Tem alguém no lugar dele. E aqui vale, tem outro aqui, ó. Esse aqui foi pra Alemanha.
Se não tem, é terrível, porque não faz falta,
aí
então.
Não faz falta.
Se tem alguém no lugar dele, tem um ganhando a mais.
Claro. E ninguém tem coragem de meter a mão nisso aqui, rapaz. Tem que meter. Não. Olha, eu recebi um convite pra fazer um curso de doutorado sanduíche lá na Alemanha. Não é nada. Ah, como não é nada? Você vai pra lá e nós vamos suspender teu salário. Não, o salário tem que depositar. E as vantagens tem que correr. Aquele negócio, 3 anos, avanço, não sei o que, tá, né? Essa, né? Então tá aí, ó. Então tá aqui, ó. O outro aqui vai pra Portugal. Aqui é o afastamento de uma professora da UERGS. E vai ficar lá de. Vai ficar uma semana só. Uma semana só, de 16 de maio a 28 de maio. Já foi, saiu na edição de terça-feira do Diário Oficial. Mas ela já foi lá. E sem qualquer ônus, excetuando-se a percepção de seus vencimentos e demais vantagens. É sempre assim, ó, sem ônus, mas com direito à vantagem. Aqui tem um outro aqui para Inglaterra, tem um outro aqui para Itália, tem outro aqui para Dresden, na Alemanha. Então, né? Tem aqui para, aqui tem um afastamento para viajar para Ouro Preto. Mas continua ganhando dinheiro. 2014, por exemplo, a UERGS pagava para professor adjunto, início de carreira, 6.339. Né? Então tá aí, ó. A UERGS está com inscrições abertas para os concursos que proverão vagas nos quadros docente, técnico e de apoio administrativo. A jornada de trabalho é 40 horas semanais para os profissionais do quadro técnico e de apoio administrativo. Os salários vão de 2.226 a 3.645. Para professor adjunto, a remuneração inicial é de R$ 6.339. É. Então, ou os professores estão sem classe, ou não fazem falta para a instituição. Tem concurso aí e... É um negócio impressionante. É aqui que vai. Esse é o ralo de onde sai tanto dinheiro aí. Esse é o ralo. Isso aqui foi o que sai. A gente pegou na edição do dia 5, aqui por acaso, que um amigo mandou. Ele mandou por acaso. Mas o. E quantos funcionários nesse momento estão viajando aí? Quantos funcionários estão viajando? Aí, outra coisa. Nunca nos deram resposta. Nunca nos deram resposta. Sobre um caso. Você sabe que tem milhagem nessas viagens, né?
Tem. Como é que fica depois do estado? Reaproveita ou é que vai?
Pois eu não sei. Nós falamos muito aqui, como ninguém deu nenhuma explicação, porque isso é um negócio muito. É um negócio que ninguém falava, né? Aí nós levantamos a questão aqui, há sei lá quantos anos faz. Por que não criar uma. Como é que é? Uma.
Bolsa.
Uma bolsa de uma. Uma caixa, eu não sei
um
como
banco,
é.
Um banco de horas, banco,
um
né?
Banco de milhagem. Porque se somos nós contribuintes, através do Estado, que paga essas passagens, ou que eles ganham as passagens, não interessa, as que ganham as passagens até é tudo bem, se vem do governo que convida, tudo bem. Agora, quando nós compramos as passagens para funcionários viajarem, por que que a milhagem fica no nome do funcionário? Isso aquilo ali é propriedade pública. Aquilo ali é propriedade do. A mesma coisa vale para deputado, né? Isso vale para deputado, para senador, para vereador e para funcionários públicos. Por que vai para a milhagem pessoal do funcionário que viaja? Vale para o judiciário, para o legislativo, para o executivo, enfim, vale para todo servidor público. Servidor público que viaja com dinheiro do contribuinte, essa milhagem tem que ficar num banco de milhagem. Imagina só que saldo de milhas ficariam.
Economia, né?
E de economia ali adiante. Não, você vai viajar, você pode viajar com a milhagem, então. Não custa nada para o Estado. Não, fica para o funcionário, fica no nome dele. Aí se é um funcionário que viaja muito. Imagina na Petrobras, por exemplo. Imagina na Petrobras e nessas estatais aí, nas universidades, quando viajam por conta aqui do contribuinte. Fica no nome do funcionário. Ele se apropria de algo que não lhe pertence. E ninguém diz nada, ninguém faz nada. É por aí que tinha que começar a economia. Não se fala tanto que não tem dinheiro para nada. Aí. Não tem dinheiro aqui, ó. Não tem dinheiro para. Não tem dinheiro. Daqui o assunto. Não tem dinheiro para limpar a sujeira do Instituto Psiquiátrico Forense, que a gente sabe que são pessoas com deficiência mental. Não tem dinheiro para serviço de limpeza, cozinha e lixo infecto. Não tem. Agora para viajar tem. É isso que se chama de gestão. Bota um gestor competente da iniciativa privada e vê se esse negócio não funciona. E
com liberdade para trabalhar.
Com liberdade para trabalhar.
Né? Não político, técnico, né?
O que se tem no IPF é tortura. Tortura praticada sob as vistas grossas das autoridades mais elevadas desta unidade da federação, que alertadas há anos sobre a situação do IPF, nada fazem, ou quando menos, fazem ouvidos moucos ao triste quadro que se repete. É. Olha só, eu vou ler para vocês aqui, para vocês verem. E por que que tem desperdício de dinheiro? Por que que não tem dinheiro para comprar? Que boa! Não tem dinheiro para comprar sabão em
pó. Papel higiênico.
Porque essa gente tá viajando aí, né? E recebendo, né? Cancela o salário. Não, você quer viajar? Vai agora. Eu não vou te pagar salário.
Agora não sei, muito particular. De repente o ouvinte pode dizer, ah, é demagogia. Agora eu não sei, o Mendelso, que assim, a questão humana. Eu não faria isso no estado. Se eu fosse um professor da UERGS aí, eu não faria isso. Nesse momento aqui, eu não pediria um penduricalho se eu fosse funcionário público. Eu teria essa consciência coletiva de que o estado está quebrado. Eu. Não sei, de repente estou lá no meio e me corrompo também, não sei. Não, hoje, não, assim de fora, eu não faria.
Imaginemos uma empresa que passa por dificuldades momentâneas. Aí chega lá o presidente da empresa e diz, olha, para que eu possa manter esses empregos, eu não posso dar reajuste para vocês. Vocês querem fazer greve, vocês querem fazer manifestação sindical, vocês fazem. Mas o risco é da empresa fechar. Ou eu ter que demitir. Vocês querem participar de um... Eu vou cortar aqui despesa, eu vou tirar carros da diretoria, eu mesmo vou andar no meu carro, vou pagar minha gasolina com a remuneração que eu recebo aqui, com o Prolabore que eu recebo, a empresa vai cortar todas as mordomias, vai cortar tudo aqui, nós vamos fazer uma economia, uma grande empresa, estou falando assim, em tese uma grande empresa, e eu estou falando para vocês aqui abertamente. Eu tenho aqui, eu dou 600 empregos para vocês, sei lá, 400, 500. Agora, para que eu possa manter esses empregos, vocês vão ter que ter paciência, eu não posso dar reajuste para vocês. Nessa situação de gravidade que o país vive, será que não haveria essa colaboração?
É aquilo.
Dando demonstração, sim, né? A chefia, o dono da empresa, os acionistas, os diretores, dando demonstração. Economizando até no toner da impressora, no papel, enfim, fazendo o que se chama de gestão, que é a palavra da moda. Por que que o estado não pode fazer isso? Aí provavelmente não faltasse 600, 700 mil reais. Olha o que diz aqui, ó. Entre as situações constatadas, o juiz Luciano André Lozecan cita a triagem destinada a receber presos ou pacientes que se submetem a avaliações psiquiátricas. A triagem foi pintada há poucos meses e já possui marca de fezes e mau cheiro, e o mau cheiro é insuportável nos banheiros e alojamentos, diz o magistrado. Os restos de lixo, papel higiênico e excrementos se acumulam pelos cantos. O odor é quase insuportável. Tá bem assim para ti, seu Belk. A SUPZEP informa que foi aberto processo licitatório para a contratação de empresa de limpeza e higiene. Enquanto os trâmites da licitação se encontram em andamento, será feita a contratação emergencial. Neste momento, os estabelecimentos prisionais deverão buscar atendimento na rede municipal de saúde, diz a SUSEP. Tão logo se efetue a contratação, deverá ser levantada a interdição, voltando o IPF a normalizar os atendimentos específicos. A SUSEP nega qualquer tratamento equivalente à tortura aos internos do Instituto. Não é razoável qualquer pessoalização política pela atual situação, diz a SUSEP. Ela reconhece problemas estruturais históricos da instituição, os quais não começaram agora e que estão sendo enfrentados cotidianamente. Então isso aqui, ó, é aquele negócio que a gente fala também com relação à saúde. Será que não tem um funcionário, umzinho só, com uma programação, com um programinha de computador, que a Procergs podia fazer, dizendo quando é que vence tal licitação, quando é que vence tal abastecimento, porque se tem empresa, né, que foi aberto processo para contratação de empresa de limpeza, mas eles não sabiam quando é que ia terminar aquela.
Então, meio ano antes, 8 meses antes começa.
É isso. Mas onde é que está? Sabe o que, que é? Isso é uma gente que não se interessa. Enquanto o servidor público. Isso aqui não é meu, isso aqui não é de ninguém. Enquanto tiver essa mentalidade atrasada, vai acontecer isso aí. Vai acontecer isso aí. Como é que eles não sabem quando é que vence uma licitação? Se em qualquer empresa tu sabe. Olha o meu estoque de iogurte, estou falando do mercadinho. Olha, tem que mandar abastecer aí. Porque eu tenho aqui potinho de iogurte só pro fim de semana. Então vamos mandar comprar, já vamos comprar agora. Para que segunda-feira não falte. Ontem eu fui almoçar no restaurante Bar, lá o nome, tem que dar o nome, né? Paga tudo, é tudo pago ali, não tem. Eles têm contrato com a Ambev para fornecer Pepsi, Coca-Cola, etc. Eu pedi uma Pepsi Zero, terminou. No restaurante. Mas como é que terminou? Vocês não.
Esse restaurante é fino, né?
Não. Terminou. É. Não tinha. Olha, acabou a Pepsi Cola. Quem é o gerente desse negócio? Quem é o centro encarregado do almoxarifado aqui? Que não sabe que.
O estoque.
Que o estoque terminou. Tô dando só um exemplo, né? Tô dando só um exemplo. Pra mostrar como isso é só incompetência. É. Só incompetência. Então você não sabe quando é que vai faltar o serviço, quando é que vai terminar o contrato do serviço de limpeza de algo que é essencial, é fundamental num instituto psiquiátrico, que a gente sabe o tipo de paciente que tem ali, de pessoas com necessidades especiais, a começar pela higiene pessoal, que tem pessoas que não têm condições de ir a um banheiro sem um acompanhante, sem ter toda uma logística de higiene. Será que você não sabe? Então cai fora. Mas sabe o que é isso aí? Aí tu entra naquele esquema. É que isso aqui, a SUSEP, a não sei o que, a mãe do Badreia, isso aqui não é nosso, é do partido tal, é da cota do partido. É por isso que tá essa esculhambação nacional. É por isso que o bananão não consegue descascar. Por causa disso. Porque o país é repartido como se fosse uma pizza. Cada partido, partideco aí, fica com um pedacinho da gestão. Então você não tem controle, você não tem nada. E parece que isso não tem jeito.